E já na abertura do programa, o Estúdio Gaúcha recebe o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, secretário Luiz Lambi, a quem a gente agradece muito pela gentileza de nos atender. Tudo bem, secretário Lambi? Boa noite.
Boa noite, Debona. É um grande prazer participar do programa. E vamos conversar um pouco, né, sobre essa questão que tu bem colocaste, né, do enfrentamento à pandemia.
Obrigado, secretário. Antes da gente tentar esmiuçar um pouco mais, em linhas gerais, quais foram os critérios principais que o senhor considera importantes destacar para a nossa audiência, secretário? Aqueles critérios preponderantes para que o governo do Estado tivesse a convicção de mudar o seu modelo, dar fim ao distanciamento controlado para esse modelo anunciado hoje, bem como as suas convicções para que ele passe a dar certo, assim como deu durante boa parte também do modelo anterior.
De fato, foi bem colocado pelo senhor governador, né, que ele gostaria de aperfeiçoar, né, as orientações, aperfeiçoar o sistema de enfrentamento à pandemia, né, e intensificando a adesão das prefeituras, das diversas regiões do Estado e da população, e aplicar, né, novos padrões de monitoramento. Né. Ele explicou muito bem hoje de tarde na live e também nas suas explicações ao longo das últimas duas semanas que ele queria ampliar muito o diálogo, a colaboração, a transparência, né, o diálogo com as regiões, com as prefeituras. Muitas vezes, como ele bem colocou, os prefeitos pediam para ter um controle maior dentro das suas cidades, por conhecer peculiaridades locais, assim como as regionais, né, associações de municípios, mas sempre tendo como norte a manutenção de critérios sanitários que, ao longo desse mais de um ano já de pandemia, Debona, né, a gente vai aprendendo e vai absorvendo novas informações e evidências científicas, evidências de como enfrentar e como monitorar essa pandemia, né? Como a gente pode fazer um enfrentamento melhor dessa situação, dessa crise global, que a gente não pode esquecer que já tem mais de um ano. Então, não é uma tarefa trivial, mas o governador, né, ele tomou como decisão ele fazer uma evolução do modelo, visando, sem dúvida nenhuma, um maior diálogo com regiões e também uma evolução no modelo de acompanhamento, tendo em vista critérios sanitários, né, critérios que se refletem na saúde das pessoas, e também porque havia, né, na sociedade um entendimento de que o modelo anterior, na avaliação do governo, precisava uma evolução. Né? Muito embora tenha sido um modelo muito bem construído, uma base técnica, científica muito sólida, e que também recebeu contribuições de pessoas que continuarão contribuindo, né, técnicos e colaboradores, pesquisadores, médicos, cientistas da sociedade, que continuam contribuindo nesse novo modelo.
A imprevisibilidade da pandemia, secretário, ela aponta... Poxa, faz tanto tempo que a gente está no meio da pandemia, mas eu estou tentando aqui fazer um exercício de memória, né? Eu estou lembrado que lá no início da pandemia, no ano passado, havia uma cobrança por parte dos municípios... Mais ou menos assim, olha, o município pequeno que estava numa região, ele defendia, olha, o meu pequeno município, aqui onde o comércio, por vezes, tem estabelecimento que entra duas, três, quatro pessoas por dia, ele não pode ter as mesmas restrições do grande centro da minha região. E aí eu lembro que a gente, por várias vezes, tratou do assunto, os prefeitos dizendo, olha, a gente precisa ter mais autonomia, mas também, muitas vezes, os prefeitos dizendo, olha, o governo que tem a estrutura para tomada de decisão. Eu faço esse preâmbulo, secretário, para... Inclusive hoje, estou lendo aqui em Gaúcha ZH, regiões do Rio Grande do Sul começam a registrar aumento de casos de Covid, e cenário já preocupa especialistas de novo, que é uma notícia preocupante. O governo e o comitê de crise, eles têm a convicção, a segurança necessária, porque eu faço esse... recupero esse período onde era uma demanda, era um anseio dos municípios ter mais autonomia. Em contrapartida, há alguns meses, a cogestão foi o modelo, foi o momento mais criticado. Há segurança necessária para dar mais esse poder de decisão aos municípios, de entender, olha, vai funcionar bem e como vai agir o Estado nesse sentido?
de fato, o Debonair são questões muito importantes, né? Primeiro, só para esclarecer, né? Eu sou muito mais especialista em dados do que em medicina, né? Eu sou formado em ciência da computação, só para comentar essa questão dos dados, né? Que é o papel do comitê de dados. De fato, existe essa demanda de muitos municípios por afirmarem que têm um melhor entendimento da região, né? Isso é um ponto importante a ser levado em conta, mas a gente nunca pode esquecer que o sistema de saúde é conectado, né? Se por um lado a gente pensa em uma cidade menor, em uma determinada região tem um menor número de casos, ou eventualmente existe um entendimento de que a situação lá não é tão grave, por outro a gente não pode esquecer também, né, numa pandemia, que o sistema de saúde é conectado e que os casos da pandemia, os casos mais graves, vão levar a hospitalizações nas regiões que contemplam hospitais, que têm esses hospitais para atender as pessoas. Então, como tu bem colocaste, o alerta e o aprendizado é permanente, e o que a gente deve ter em mente durante uma pandemia, enquanto não houver uma vacinação, uma imunização da população em níveis muito altos, né, como os epidemiologistas falam, que tem que ser necessariamente acima de 70% das pessoas protegidas, o risco de haver outras ondas, outros ciclos de aumento de casos, ele é permanente, né? Infelizmente, a gente vive com essas ondas, algumas cidades, algumas regiões do estado já apresentam prefeitos preocupados com a situação nas suas regiões. E o ponto aqui é que os dados que nós estamos monitorando, as informações que nós vamos monitorando, os indicadores, nós vamos aprendendo a lidar com eles ao longo da pandemia. Isso faz parte do processo científico, Debona. A gente não pode fazer a crítica de que toda hora novas informações mudam a análise. Não, de fato, elas mudam a análise, porque ao longo de mais de um ano, nós aprendemos muito, né, ainda, e aprendemos também que nós ainda sabemos pouco, não sabemos o suficiente sobre a pandemia. A gente tem que ter muita humildade, né, para trabalhar nessa hora e enxergar que o nosso conhecimento ainda é limitado. Então, a gente não pode fazer afirmações peremptórias, afirmações que sejam irrefutáveis sobre a pandemia, porque a gente sempre trabalha num cenário de incerteza. Bom, dito isto, o governo do estado jamais vai abandonar indicadores científicos, indicadores estatísticos, indicadores de saúde para o acompanhamento da pandemia. Pelo contrário, inclusive, nos próximos dias, né, muito em breve, o GT Saúde, né, o Grupo de Trabalho de Saúde com Integridade, estará reunido ao longo desse final de semana já para analisar os dados, e assim que for necessário, sendo necessário, já vai emitir, né, os avisos ou alertas para determinadas regiões que, na avaliação de técnicos, de médicos, de especialistas em saúde, na opinião deles, dados os indicadores que há mais de um ano o mundo acompanha sobre a pandemia, né, incidência de casos, crescimento de internações em leitos clínicos, vacinação e assim por diante, eles poderão vir já emitir alertas para determinadas regiões do estado. Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer, né? O sistema de monitoramento estatístico de dados da pandemia, ele mudou, mas a cautela e a responsabilidade do governo e dos prefeitos, né, e de toda a sociedade, isso é muito importante a gente dizer, o enfrentamento à pandemia é uma responsabilidade de todos nós. Nós todos temos que ter os cuidados, né, os cuidados clássicos que a gente nunca pode esquecer, né, o uso de máscara, preferência dos ambientes ventilados, né, a higienização das mãos, a gente jamais pode esquecer esses cuidados básicos, né, além da distância física, porque o enfrentamento à pandemia permanece muito sério enquanto nós não tivermos uma vacinação em massa. Então, isso a gente jamais pode esquecer. Então, tu pode ter certeza que o estado não, de forma alguma, ele vai deixar de monitorar a situação. Pelo contrário, ele até criou um mecanismo agora, esse sistema de novo sistema, de avisos e alertas a qualquer tempo para as regiões, e não somente, né, a rodagem das bandeiras que nós tínhamos na sexta-feira, com algumas eventuais informações ao longo da semana pelo governo do Estado.
Esse é um ponto muito importante, secretário, para que haja compreensão de, olha, não, o Estado não largou a questão da pandemia,
de
não.
De forma alguma, depois.
E aí eu vou chegar nesse aspecto, né, que é onde está muito enraizado esse novo modelo de gestão, que é os 3As, né, secretário? Na prática, como é que vai funcionar? Porque eu, enquanto cidadão gaúcho, a dona Maria, o seu João, eles têm eu particularmente tenho a ideia, olha, o Estado tem uma estrutura montada para fazer o mapeamento, para ter o controle bem maior do que cada município tem. O Estado avisa, depois o Estado alerta e depois o Estado age. São os três As, né? Como é que vai funcionar isso na prática? Atenção, município, aí vai o alerta. O que que o município faz? Como é que está sendo construído esse alinhamento?
Muito bem colocado, né? O GT Saúde, o Grupo de Trabalho de Saúde, que são técnicos, vamos repetir, é um grupo técnico de médicos, de pesquisadores, de especialistas em saúde, faz a análise permanente do quadro da pandemia nas nossas regiões do Estado. Ele analisa os indicadores de propagação da pandemia, de vacinação, de ocupação hospitalar, de testagem, analisa todos esses indicadores que nós já conhecemos, né, ao longo desse mais de ano que nós estamos trabalhando no enfrentamento à pandemia. Ao perceber alguma tendência preocupante, detectar uma tendência em alguma região, este GT, esse grupo de trabalho de saúde, né, de técnicos de saúde, emite um aviso público para a equipe técnica da região, a equipe técnica da saúde da cidade ou da região. Né? Quando detecta, por exemplo, outra situação, como a redução num determinado ritmo de vacinação, um registro instável de dados, né? Por exemplo, tem alguma estranheza, né? Num dia o dado está muito alto, no outro dia tem uma queda repentina, que pode ser um erro de registro, aí no outro dia volta novamente a subir muito o número de internações hospitalares ou o número de casos, né? Incidência de casos por testagem. Isso o grupo técnico, né? O grupo de trabalho do GT Saúde, que nós chamamos, estará em constante trabalho todos os dias, né? E vai alertar cidades e regiões, olha, é necessário tomar, né, é necessário prestar atenção nesses indicadores. Né? A região, então, deverá redobrar atenção para o quadro da pandemia e poderá, então, né, com esse aconselhamento, adotar medidas. Esse é o aviso. O alerta, que é um outro caso, demora, né, uma outra situação, é quando se detecta uma tendência já mais grave, mais acentuada. O GT Saúde não só informa, faz um informe público técnico, como informa o gabinete de crise sobre a necessidade de alertar a região, alertar a cidade, alertar o município. Né? E o gabinete de crise, né, decide como emitir esse alerta, quando emitir o alerta, né, se emitir esse alerta para a região, e permanece monitorando os indicadores. Debona, tu deve estar acostumado, né, que nós publicamos desde o início da pandemia boletins diários de casos e boletins diários de hospitalizações no Rio Grande do Sul. Esta prática permanece, né? A análise de dados, aliás, vai ser mais apurada. Nós teremos um novo boletim diário de acompanhamento de indicadores básicos das regiões COVID. Então, o acompanhamento continuará sendo extremamente bem olhado e rigoroso por parte dos técnicos do Estado sobre os dados da pandemia. O terceiro ponto que tu mencionaste, a questão da ação, né? Uhum. Se o gabinete de crise, ouvido o alerta técnico do GT Saúde, né, um grupo técnico da área de saúde, médicos, pesquisadores, né, pessoas que trabalham com saúde pública há muitas décadas, né, conhecem pandemias, conhecem epidemias, conhecem saúde pública, este grupo, né, esse grupo de trabalho, o GT Saúde, é um grupo técnico, novamente, não é um grupo político, é um grupo técnico, ele alerta o gabinete de crise, e o gabinete de crise vai, então, né, colocar para a região a necessidade de, em 48 horas, dado o alerta, né, de responder sobre o quadro regional com um plano de ação. Um plano de ação que pode envolver, por exemplo, protocolos mais rígidos, ações de fiscalização, restrições de determinadas atividades, enfim, as medidas típicas que se adotam no controle da pandemia. E esse plano de ação da região ou da cidade, né, se o gabinete de crise considera que está adequado, essa proposta é imediatamente aplicada, tem que ser muito bem divulgada pelas prefeituras para a população poder acompanhar. Né? Agora, se o gabinete de crise considera que essas propostas, eventualmente, das regiões estão carentes de ações, carentes de medidas de enfrentamento à pandemia, aí o governo do estado, né, ele avoca para si, né, a diretriz de assumir, digamos assim, o tipo de ação que vai ser tomada numa determinada região. Então, de forma alguma, existe um descontrole, digamos assim, do monitoramento da pandemia. Eu até acredito que existe um aprimoramento com esses três níveis, né, que nós temos de acompanhamento. Existe, digamos assim, um aprimoramento no acompanhamento à pandemia. É sempre um acompanhamento técnico, diga-se de passagem.
Aliás, hoje o governador já antecipou, né, que já vai o ad aviso para as regiões de Santo Ângelo, Ijuí e Cachoeira do Sul. Secretário, ao longo desse período, entre tantos pedidos e demandas de todos os setores possíveis, todos eles legítimos, nessa ideia de equilíbrio entre aspecto sanitário e econômico, tem um setor que, poxa, não posso dizer que esse setor sofreu demais, porque todos sofreram, de alguma forma perderam, mas eu vou citar o setor de eventos. O senhor diria que, olha, o comércio já foi flexibilizado, agora mais. Os restaurantes já foi flexibilizado, agora mais. Mas esse passa a ser o setor assim, olha, se funcionar aqui, dá para dizer que o modelo poderá dar certo, pode ser um indicativo. É o para ser mais observado o setor de eventos, tendo agora a sua liberação também?
Olha, na verdade, existe uma cautela muito grande na liberação de qualquer atividade. Né? O que a gente percebe? Claro que as nossas condições de abonação são diferentes de outros países. Né? Algumas vezes as pessoas disseram, ah, o Rio Grande do Sul, ou o Paraná, ou Santa Catarina, ou São Paulo, estão em lockdown. Na verdade, no Brasil não se fez lockdown em nenhum momento, né? Depois nós vamos ser assim bem claros, até pelas nossas condições, talvez, socioeconômicas, nós sempre fizemos restrições de algumas atividades, mas não tivemos lockdowns rigorosos como foram os lockdowns, por exemplo, de Portugal ou, por exemplo, da Inglaterra, né, do Reino Unido, que foram lockdowns de praticamente 2 meses. O Reino Unido, durante esse inverno, né, durante o nosso verão, agora janeiro e fevereiro, fez um lockdown extremamente rigoroso e a liberação das atividades está sendo colocada passo a passo de forma extremamente lenta, né? Muito devagar, diria extremamente cautelosa, acompanhada de uma vacinação em massa. E sim, existem sim atividades, Debona, por tratarem de aglomeração, né, que levam a reunião de pessoas que sem dúvida nenhuma são prejudicadas. Mas isso também vem de análises científicas. Existem várias análises que colocam que atividades em locais fechados e ainda mais com as descobertas do papel, né, da circulação do vírus e transmissão por via aérea, né, via aerossol, como dizem os especialistas, essas atividades em locais fechados que reúnem público são as atividades de maior risco. Então, de fato, nós tivemos, sim, fechamento de atividades e existem, sim, atividades que têm maior risco e que, por consequência, permanecem ou permaneceram por mais tempo fechadas no mundo inteiro. Isso não é uma questão gaúcha, não é uma questão aqui do nosso estado, Debona, né? A gente não pode achar que nós somos diferentes do mundo, né? As medidas que nós tomamos aqui são medidas que são baseadas no conhecimento internacional, nos resultados internacionais. E esses setores que têm mais risco são setores que foram comprovadamente, através de pesquisas, através de resultados técnicos, resultados das pesquisas em saúde pública, em medicina, epidemiologia, infectologia e assim por diante, né, que nos mostraram que esses setores necessitavam, né, da gente ter uma atenção maior. Então, o que a gente tem que perceber é que qualquer setor, qualquer atividade que venha a entrar em funcionamento ou venha a recuperar a sua atividade, nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente quando se trata de atividades classificadas como tendo maior risco epidemiológico, maior risco de transmissão, né? Então, esse cuidado é sempre necessário, e eu sempre faço a questão de colocar essa questão do cuidado, porque de forma alguma, né, o governo do estado vai deixar de olhar para índices, indicadores, dados estatísticos. Pelo contrário, com aquilo que nós aprendemos ao longo deste ano, nós cada vez mais vamos olhar para novos indicadores, para novas informações, para novos conhecimentos adquiridos sobre a pandemia na tomada de decisão.
Secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambe, muito obrigado. Mais dúvidas naturalmente vão surgir e a gente vai tentar esclarecê-las à medida do possível na próxima semana, ao longo dos próximos dias. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite, um bom trabalho.
Muito obrigado, Debona. Só vou dar a mensagem que os médicos sempre me pedem. Não esqueçam da máscara, cuidem no distanciamento físico, prefiram, né, ambientes arejados e mantenham a higiene das mãos sempre. Isso é essencial na pandemia. Muito obrigado, Debona. Um abraço.